Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Elas são diversas, formam mais de 305 etnias e vivem mais nas áreas urbanas que os homens. Mas seja nas aldeias ou cidades, as mulheres indígenas são fortes presenças e cada vez mais ocupam lugar na política e militância. Atualmente, elas se vêm defendendo o direito a conquistas históricas e que já deveriam estar consolidadas, como a demarcação dos territórios indígenas. Para a socióloga, assessora parlamentar e líder indígena, Avelin Bonacá, as mulheres indígenas são as que mais sofrem com crimes ambientais e o desrespeito à demarcação de terras.
As primeiras vítimas, quando tem uma guerra entre invasão, né, de fazendeiro contra os povos indígenas dentro da comunidade, a primeira coisa é o ataque contra as mulheres. Então as mulheres são ainda usadas como objeto de arma de guerra mesmo, né? Então estupros, violência, meninas, as mulheres indígenas e as meninas indígenas, elas são as mais vulneráveis ao tráfico humano, né? E a Organização Mundial de Saúde também comprovou que as meninas e mulheres indígenas sofrem mais violência sexual do que outras mulheres de outras etnias. Inclusive até no número de suicídio, as mulheres indígenas deram esse ranking horroroso. Então tem um adoecimento da mulher indígena dentro da comunidade por causa dessas disputas territoriais, por causa dessa vulnerabilidade e por causa da destruição da própria mãe terra. Porque quem que sofre primeiro quando, por exemplo, crime, né, de Brumadinho, como aconteceu aqui em Minas Gerais? É quem tem direta ligação com a mãe terra, que são as mulheres. É a morte do rio, é não poder banhar no rio, é não poder dar banho nas crianças, é não poder se cuidar ali, é não poder rezar, fazer o seu sagrado.
Uma a cada três mulheres indígenas são estupradas ao longo da vida, de acordo com a ONU. Essa violência também está presente nos centros urbanos, onde se encontram 32,2% da população indígena, cerca de 315 mil pessoas, segundo o último censo do IBGE. Avelin Bonacá nasceu em Pernambuco, onde vive o povo Cambiuá. Com 40 anos, há 30 mora em Belo Horizonte. Fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, ela comenta que estar na cidade é um direito dos povos indígenas, mas que ainda existem muitos desafios, como a hipersexualização das mulheres, o forte preconceito e a falta de espaços para a preservação da cultura indígena. Outro desafio é o empoderamento financeiro da mulher.
A mulher tem muito pouco acesso ao recurso financeiro. Então, ela tendo pouco acesso ao recurso financeiro, ela se refém em outras áreas também, né? Precisa fazer alguma coisa para ela mesma ou para as crianças, ela vai ter que pedir um recurso para o homem. Dependendo desse companheiro, como que é a relação dele com ela e com o dinheiro, ela não vai ter acesso fácil a esse dinheiro. Às vezes, casos, né, de homens que não produzem e querem viver do artesanato da mulher. Então, a situação é de a gente conseguir fortalecer uma rede, haja um empoderamento financeiro dessas mulheres.
Ainda que um empoderamento financeiro seja uma demanda, as mulheres indígenas têm, cada vez mais, assumido protagonismo na luta e militância por seus povos. Em 2017, elas realizaram a primeira Conferência Livre de Saúde de Mulheres Indígenas, em que levantaram questões como a mortalidade materna infantil. A professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Érica Dumont Pena, explica que a precarização da vida, a pobreza e a presença da saúde pública, que inibe a utilização da medicina tradicional indígena, contribuem para a mortalidade materna infantil.
A saúde fez certo desserviço ao longo da história, no sentido de dizer o que estava errado, o que não deveria ser feito. E boa parte desses mestres e mestras foram deixando de atuar ou a própria comunidade foi optando pela saúde, já que tinha que optar, né? Então, em várias comunidades, as parteiras não atuam. Existe um movimento das mulheres em direção à cidade, ao parto na cidade, né? E muitas vezes a terra indígena é longe da cidade, essas mulheres não dão conta de chegar até a cidade.
A primeira Conferência Livre de Saúde de Mulheres Indígenas também levantou demandas como a garantia de notificação de todos os casos de violência contra as mulheres, a criação de um departamento sobre medicinas tradicionais na Secretaria Especial de Saúde Indígena, bem como o incentivo da medicina tradicional nos distritos sanitários especiais indígenas. Para Érica Pena, a integração entre os saberes é um dos grandes desafios na atenção em saúde da população indígena.
A nossa formação, de todos nós profissionais, ela é muito branca e etnocêntrica, então a gente estuda muito pouco sobre os povos indígenas. A gente estuda pouquíssimo sobre as concepções indígenas de saúde. A gente tende a folclorizar o que o indígena diz, assim. Percebem o relato como se fosse uma mentira. A gente acredita pouco na eficácia do saber tradicional, de fato.
Além da integração de saberes, a ausência de espaços nas cidades para que essas mulheres possam preservar seus modos de vida compromete o cuidado completo à saúde.
Do jeito que tá, vai ser sempre incompleta a saúde. Mas eu acho que é possível construir uma cidade em que, enfim, mulheres indígenas possam viver mais próximas do que, enfim, elas gostariam e acreditam, né?
Longe de sua comunidade, a socióloga e líder indígena Avelyn Bonacá busca se blindar de toda a carga negativa para a manutenção de sua saúde.
Eu tento, da medida do possível, manter algumas tradições, né? Cuidados, né? Que os banhos de ervas, fazer as rezas, aí tentar me manter forte espiritualmente e evitar um pouco de contaminar, às vezes, a energia. Porque tem coisa lá embaixo, né, na rua, que não vai fazer bem mesmo, né? Não só para pessoas indígenas, para qualquer mulher, né? E às vezes a gente tem que saber se recolher também, se cuidar. Então eu faço esses momentos de butuca, né? Butuca é observar, silenciar e observar, né? Ficar consigo mesmo, né?
Saúde e Consciência de hoje está terminando. Esta edição foi produzida por Maria Dulce Miranda, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmeliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.